Há 100 anos, eclipse observado no Ceará comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um evento observado no Ceará há 100 anos que ajudou a validar a teoria da relatividade de Albert Einstein. Comigo aqui no estúdio está Marcos Pivetta, editor de ciência da revista Pesquisa Fapesp, um dos autores da reportagem de capa da edição de abril da revista, que abordou esse tema. Olá, Pivetta. Boa tarde, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por vir aqui.
Não, obrigado você pelo convite, Fabrício. Vamos aqui tratar então de um tema bem interessante hoje.
Bom, conosco aqui no estúdio da Rádio USP está o astrônomo Augusto Daminelli. Ele é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. Olá, professor. Muito obrigado.
Olá.
Por vir aqui.
Bom dia.
E por telefone nós vamos conversar com o físico Luiz Nunes de Oliveira. Ele é professor do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Olá, professor. Muito obrigado por falar com a gente aqui.
Bom dia, muito obrigado. É uma grande satisfação participar dessa entrevista.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
E nós abrimos o programa de hoje com Tom Zé e os Mutantes e a música 2001.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia.
Eu quase posso falar a minha vida que grita.
Emprenha e se reproduz na velocidade da luz.
A cor do sol me compõe, o mar azul me dissolve.
A equação me propõe, computador me resolve.
Escuro,
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Para começar, eu queria perguntar para o professor Daminelli qual era o contexto dessa observação em Sobral em 1919, que buscava testar a teoria da relatividade que tinha sido proposta poucos anos antes. O que, que foi essa observação e de que fenômenos ela trata?
Bom, ela foi tentada, deflexão, né, da luz por campo gravitacional. O lugar que isso era possível fazer era durante um eclipse solar, e ela tinha sido tentada, inclusive, no Brasil anos antes, e ninguém tinha conseguido realizar esse experimento. Esse experimento, ele testava o quanto que a gravidade encurva, digamos assim, o caminho da luz, porque os cálculos indicavam que encurvava o dobro do Newton, né?
O Newton previa um grau de encurvamento da luz num fenômeno como esse, e o Einstein previa um encurvamento maior, é isso?
Isso, por motivos completamente diferentes. Quer dizer, em 1801, porque não foi o Newton nem se dedicou a esse problema, em 1801, um físico deduziu que, embora o espaço fosse euclidiano, menor distância entre dois pontos era uma reta, né, na física newtoniana, a luz era uma partícula, era um pequeno astro, digamos assim, que nem um cometa. Então, quando ele passasse perto do Sol, ele faria que nem um cometa, ele muda a órbita dele, né? E isso dava 0,8 segundos de arco. Na teoria do Einstein, é uma coisa completamente diferente. A menor distância entre dois pontos, né, num campo gravitacional, nunca é uma reta. E a luz tem massa zero, não como no caso da ideia newtoniana, que tinha uma massa. Então, a massa era nula. Então, a luz seguia uma geodésica. A menor distância dos dois pontos não é uma reta. Você tem que seguir a geodésia, que é encurvada. Então, esse encurvamento, que é um fenômeno totalmente diferente do newtoniano, né, seria o dobro. Tratam-se de fenômenos completamente diferentes, o que não é questão do número, é questão de todo o arcabouço da teoria, que é uma contra a outra, arcabouço de uma geometria euclidiana na física newtoniana com uma geometria curva no espaço da relatividade geral, que a curva é do próprio espaço e a luz tem massa zero.
Eu gostaria agora de fazer uma pergunta um pouco para o professor Luiz Nunes, para ele explicar um pouco para a gente as diferenças entre a relatividade geral do Einstein de 1915 e a relatividade especial, que é anterior, de 1905. Porque parece que na primeira versão da relatividade, na relatividade especial, o valor desse encurvamento da luz, dessa deflexão da luz, calculado pelo próprio Einstein, era igual ao do Newton. E a mudança que levou ao dobro desse valor só veio com a relatividade geral. Qual foi o passo de uma relatividade para a outra?
Essa é uma questão boa e é um assunto que preocupou o Einstein desde que ele começou a pensar na teoria geral da relatividade, lá por volta de 1907. A teoria especial da relatividade é anterior, de 1905. E aí o Einstein estava muito satisfeito com ela, porque ela explica todos os fenômenos eletromagnéticos. Depois começou a pensar e falou, mas a gravidade não se encaixa. E ela parecia que tinha um certo conflito com a teoria da relatividade especial. E aí a primeira coisa que ele tentou fazer foi expandir a teoria da relatividade especial para poder levar em conta a aceleração. Quer dizer, explicando, a teoria da relatividade especial foi feita com base na noção de que se você tiver dois observadores que estão, um, digamos, parado e o outro andando com velocidade constante em relação ao primeiro, o mundo para os dois teria que ser totalmente equivalente. O Einstein, então, tentou generalizar essa noção, dizendo, não, mesmo que um dos dois esteja parado e o outro esteja acelerado, ainda isso deve ser verdade. E aí ele fez uma extensão relativamente simples da teoria. e na qual ele conseguiu calcular, então, qual seria a deflexão que a luz deveria sofrer num campo gravitacional. E aí ele chegou à conclusão de que seria esse resultado, coincidiria com esse resultado que o professor Augusto mencionou, que é o contexto, digamos, newtoniano. Então, até ali estava em ordem. Mas o Einstein não estava contente com essa formulação dele, da teoria da relatividade especial estendida para sistemas acelerados, e acabou descobrindo que ele precisaria pensar em conceitos geométricos, que foi o que o professor Augusto já explicou. Essa noção de que a distância mínima entre dois pontos é uma reta, é uma noção da geometria de Euclides. Na geometria de Riemann, que veio muito mais tarde, essa noção é abandonada, e o Einstein, lá por volta de 1910, 1911, ele percebeu que ele deveria levar isso em consideração. Isso foi, de fato, um amigo dele, um matemático chamado Grossmann, que sugeriu a ele que fizesse essa mudança na teoria. Então, ele fez a teoria mais ampla. E aí, nessa teoria mais ampla, aparece o resultado que é o dobro do que tinha sido obtido antes. Em linhas muito simples, você pode dizer que na primeira teoria ele levava em conta apenas a variação do tempo. Porque na teoria da relatividade especial, o tempo é relativo. Duas coisas que acontecem para mim e levam um certo intervalo de tempo, para outra pessoa pode levar um intervalo de tempo diferente. Então, essa noção foi incorporada nessa primeira versão da teoria que o Einstein fez. Na segunda versão, ele levou em conta o tempo e o espaço. Então, o resultado fica dobrado.
Nós ouvimos o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Estúdio de Física de São Carlos da USP. Estamos aqui no estúdio também com o professor Augusto Daminelli, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Piveta.
Essa noção de que não só o tempo, mas o espaço também era curvo, quer dizer, aparece com a relatividade geral, ela é muito importante, né, nessa medição do eclipse, porque a luz se entorta, vamos dizer assim, porque ela está passando perto de um corpo com muita massa, né, no caso, o Sol. Quer dizer, é por isso que foi necessário um eclipse para tentar fazer essa medição.
A coisa é muito mais chocante do que essa, né? Então, o Einstein escreveu as equações de espaço-tempo só para diferenciar, quer dizer, não é que a luz é defletida por causa da gravidade, não. O espaço, o próprio espaço, ele é deformado, né? Não é que nem um cometa passando perto do Sol. Tanto que ela é mais básica do que isso, né? De que o Schwarzschild, o Einstein formulou as equações de espaço-tempo, mas não resolveu. Foi um general austríaco que em 2016... resolveu e descobriu uma coisa muito chocante, que o encurvamento do espaço é tão grande que quando você tem gravidade infinita, quer dizer, um corpo infinitamente condensado, a luz, digamos assim, né, circularia em torno desse objeto com órbitas fechadas. Quer dizer, o espaço, ele é fechado, né? E ele tem uma singularidade. O Einstein achava isso engraçado. E ele fala, isso é um exagero da matemática. Tudo que você extrapola da matemática chega a coisas absurdas, né? E o Einstein, então, nunca deu bola para o buraco negro, que era uma coisa muito mais chocante do que a deflexão da luz durante o eclipse. A deflexão da luz durante o eclipse é uma mera coisa mínima comparado com o buraco negro. Mas ninguém tinha naquela época, como acabamos de ter agora, né, uma comprovação experimental do encurvamento total. Quer dizer, não só um corpo mais denso defletiria, digamos, a partícula, como ela orbitaria. O que nós vimos agora é isso, a luz orbita. Isso é uma coisa muito mais chocante que não podia ser testado. Mas testando a deflexão num eclipse, você comprova uma coisa que é muito mais revolucionária, né, que já tinha sido indicada antes.
Agora a gente vai para um rápido intervalo ao som de Cássia Eller e voltamos em seguida falando sobre a importância do eclipse solar observado em Sobral, no Ceará, no dia 29 de maio de 1919.
Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi que eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi, antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis um dia, e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação
Pesquisa Brasil de hoje, estamos conversando sobre como um eclipse solar observado no Brasil há 100 anos permitiu validar a teoria de Albert Einstein. Nós estamos no estúdio com o astrônomo Augusto Daminelli, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e por telefone com o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Piveta.
Eu queria saber uma questão bastante básica. Por que eles escolheram Sobral para tentar fazer essa medição? Quer dizer, na verdade, eles escolheram Sobral e também a Ilha do Príncipe, na África, dois lugares. Quer dizer, os britânicos organizaram duas expedições. Por que duas expedições para ver um fenômeno?
quando alguém vai tirar uma fotografia do público, geralmente tira duas, né? Porque o eclipse percorreu o Atlântico, é difícil você organizar uma expedição com toda a tralha em pleno oceano, né? Então, o Eddington foi para lá, para a Ilha Príncipe, né? Que ele é um dos organizadores, e o grupo do Dyson, que era o outro organizador, veio para Sobral por indicação do Morise, que era do Observatório Nacional, que indicou que no Brasil, né, o eclipse ia ter uma boa chance de ser observado em Sobral, que é um lugar seco, né? Então eles vieram para cá. Na verdade, foi a primeira expedição internacional depois da guerra, que tinha terminado todos os acordos internacionais, né? E o Brasil foi escolhido como primeiro lugar para a reinternacionalização da astronomia e teve um tratamento fantasticamente bom da burocracia alfandegária, né? Recebendo todos os equipamentos sem conferir ou coisa assim, completamente diferente, né? Do caso, né, da origem das espécies, onde que muitas coisas ficaram paradas no porto, na Bahia, né? Foi
quando o Darwin passou por aqui.
Do Darwin foi... ele não pôde fazer as pesquisas aqui, enquanto que essa expedição estava num contexto de internacionalização favorável, né? Porque são dias de preparação.
Professor Luiz Nunes, queria que o senhor comentasse os resultados. Os resultados nos dois lugares, em Sobral e na Ilha do Príncipe, foram diferentes. Como que foi esse processo depois de escolha de quais dados eram efetivamente válidos para se tentar provar a teoria da relatividade?
Houve, de fato, três medidas. Uma foi feita na Ilha do Príncipe e as outras duas foram feitas em Sobral. A medida que foi feita lá na África, na Ilha do Príncipe, não foi muito boa por causa de condições climáticas. Estava chovendo no dia, depois o céu melhorou, mas ficava passando nuvens enquanto estava sendo feita a medida. De forma que, depois que foram reveladas as placas fotográficas, descobriram que eram bem pouco nítidas. Já em Sobral, a medida foi melhor. Curiosamente, dos dois telescópios que foram usados, um deu resultados melhores, apesar de ele ser menor. Esse telescópio nem era para ter vindo para o Brasil, mas quase que em cima da hora, alguém sugeriu: leva mais um telescópio por backup aí, que pode ser que dê algum problema com o telescópio principal, então leve esse segundo. Trouxeram um telescópio grande e um menor. O telescópio grande, quando foi feita a medida e depois reveladas as fotos, verificou-se que tinha gerado imagens borradas, enquanto que o telescópio pequeno deu imagens bastante nítidas. Não se sabe ao certo por que as imagens foram borradas, mas presume-se que é por causa que, durante o eclipse, o Sol desaparece, então a temperatura varia rapidamente. E isso, aparentemente, deformou, de alguma maneira, o telescópio. Foram as imagens do telescópio menor, que eram mais nítidas, que acabaram sendo utilizadas. As outras foram... existe registro histórico sobre elas. Elas acabaram sendo deixadas de lado na análise e ela ficou centrada principalmente no telescópio menor.
E o que, que essas imagens mostraram, professor? O que, que ficou registrado ali?
O telescópio menor mostrou um desvio da luz que era um pouco maior do que aquilo que o Einstein tinha previsto. Ele previa um desvio de 1,75 arcos de segundo, enquanto que a medida deu 1,90 e qualquer coisa.
A posição em que se esperava que as estrelas aparecessem durante o eclipse, ela teve essa variação, foi isso?
Exatamente. A estrela está num lugar lá no céu, né, durante a noite, e quando se mede durante o eclipse, ela aparece um pouquinho deslocada. Veja, 1,75 arco de segundo é uma coisa muito, muito pequena. É tão pequena que a imagem que a estrela faz na placa fotográfica tem quase que esse mesmo tamanho. Então, é uma medida muito delicada. Mas, como eles tinham várias estrelas para fazer a medida, e isso era uma coisa que já tinha sido percebido, né, que esse eclipse de 1919 era muito importante, porque o Sol estaria numa região do céu onde havia várias estrelas. Então, juntando todos esses dados, eles conseguiram fazer uma medida relativamente precisa e não deu exatamente o valor do que o Einstein previa, mas dentro do erro experimental, coincidia muito bem com o resultado do Einstein e certamente estava muito longe do resultado do Newton, que é metade disso.
Nós estamos conversando com o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos, pelo telefone, aqui no estúdio da Rádio USP, com Augusto Daminelli, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP. Piveta.
Queria fazer agora uma pergunta para o professor Daminelli. Como que foi a recepção da comunidade científica à divulgação dessas medidas? Porque os britânicos optaram pelo dado, no fundo, do menor telescópio que eles levaram para as duas expedições, que foi usado em Sobral, que dava o valor próximo de Einstein, enquanto que um outro telescópio dava um valor pouco mais próximo ao Newton. Como que foi a recepção e a opção de que o dado que realmente era bom era o dado desse pequeno telescópio usado em Sobral, que dava um resultado próximo de Einstein?
Bom, isso é bem discutido no livro que acaba de ser publicado, do Daniel Kenefick, que põe uma pedra nessa discussão. Ela não, no começo ela não aparecia. No começo, quer dizer, foram escaneadas as placas, os dados foram balanceados, então as fotos, as imagens ruins que estavam fora de foco foram colocadas à parte. Só que alguém sempre torce o nariz. Imagina, se você não é o ator, o cientista, normalmente, ele é uma pessoa egocêntrica e invejosa. Quer dizer, ele tenta superar os outros, né? Porque ele tem um ego muito grande. Então, o fato de os que não foram os atores principais, falar, mas como você escolhe qual dado você vai usar? Opa, peraí, é como quando você tira uma foto fora de foco, você joga ela fora.
Agora, professor, é natural que esse tipo de discussão aconteça, né? Quer dizer, não só pelo ego, mas porque, enfim, a ciência, a produção da ciência tem esse diálogo o tempo todo ali, de você tem que ficar provando e ouvindo o argumento alheio sempre, ou não.
Sim, a questão é que ela demorou muito, mas minoritária, não foi uma discussão importante. A questão da dúvida, da sombra de dúvida que tinha, era porque o Eddington era pacifista. E o Eddington manteve correspondência com Einstein e obtinha durante a guerra. Então, a história de que um inglês, né, coloca um alemão como o grande cientista acima do grande Newton, que há 200 anos... né, dominava o cenário científico, deixou muita gente querendo questionar e falar, não, é porque ele é pacifista, ele torceu um pouco as coisas para dar certo com Einstein. Mas analisado todos os dados, porque tem dado que não presta, né, você joga fora, e antes, inclusive, do que foram medidos. Então tem essa coisa da dúvida se não foram descartados os dados. Não, se faz parte da ciência, alguém pôr em dúvida. Será que não foram jogados fora justamente por algum motivo inconfessável como esse de querer que o pacifismo, né, reúna o mundo de novo, né, depois da guerra e tal? Então, essa dúvida é amplamente documentada e não tem nenhum efeito. Mas ela foi de tal forma impactante, porque a teoria da relatividade era uma coisa esquisita até para o próprio Einstein, né?
Dizia-se que, pô, na Inglaterra, pouca gente, inclusive, conhecia na época a teoria da relatividade e que uma dessas pessoas seria o Arthur Eddington, que era um dos britânicos que coordenou as expedições.
A gente está falando do astrônomo britânico Arthur Stanley Eddington, que era diretor do Observatório da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uhum. E que foi chefe da expedição da Ilha do Príncipe, não é isso?
Isso.
O outro astrônomo sobre o qual a gente está falando é o Frank Dyson, que era do Observatório de Greenwich, que aí, enfim, é o que coordenou a expedição a Sobral.
Sim, e o Dyson era o que os britânicos chamam, era o astrônomo real, né? Quer dizer, ele era o astrônomo enfim, número um, vamos dizer assim.
Mas Greenwich era lá embaixo em relação a Cambridge. Por isso que sempre, né, eu revi uma tradução, por exemplo, do Hawking, onde no livro fala a expedição de Príncipe. Brasil não existe, Sobral não existe. Por quê? Tem que ser de Cambridge. Ué, qual a importância de... Então, a expedição do Dyson que veio para o Brasil foi descartada da ciência, né, dos relatos, porque Cambridge era o principal. E, embora os dados melhores sejam da expedição do Dyson. O Dyson não veio, porque ele estava fundando a IAU na época. Né?
E o que é a IAU, professor?
União Astronômica Internacional, que era a retomada das colaborações internacionais. Então, o Dyson organizou a expedição, mas não veio.
Mandou dois
mas ele não teria importância, porque Greenwich não tinha importância. Então, essa está sendo uma oportunidade de ouro. Então, lá em Sobral teve, de 28 e 29, né, reuniões, inclusive, com presença de prêmios Nobel e tudo mais, para recolocar o Brasil no mapa, que é uma coisa muito importante, quer dizer... de alguma forma o Brasil colaborou, só que foi omitido na história até agora. Todo mundo fala do eclipse de Príncipe. Depois da minha revisão do Hawking, eles adicionaram no livro assim, a expedição, o eclipse de Príncipe e Sobral. Né? Mas Sobral ficou, agora está entrando de novo no mapa. Né? O Dyson, né, ele era um físico importante, mas não tanto quanto o Eddington. E Greenwich é segundo time na Inglaterra, e por isso o Brasil foi colocado até agora. Nós esperamos que a partir desse evento, né, o Brasil volte a entrar na história da relatividade.
Professor Luiz Nunes, queria que o senhor comentasse a seguinte questão. O Einstein teve alguma participação na análise desses dados, ou ele foi um mero espectador do trabalho de outros cientistas que tentavam ali provar a teoria da relatividade?
Nessa parte, vamos dizer, experimental, ele foi um espectador. Né? Ele ficou sabendo do resultado em setembro de 1919. Isso, naturalmente, demora mais do que se imagina. Né? A medida foi feita dia 29 de maio, mas essa é a medida do eclipse. Depois foi feita uma medida da posição das estrelas durante a noite para fazer a comparação. Então, demora um pouco de tempo, mas depois, no fim, em 1919, mas em setembro, o Einstein recebeu a notícia de que estava confirmada a teoria. E conta-se que alguém que estava perto dele disse que ele não ficou muito, aparentemente não muito entusiasmado. Perguntaram para ele, mas como não está tão... Ele falou, eu sabia que estava certo, já estava esperando isso daí. Então, até tem alguém que diz que... falou, mas se tivesse dado, vamos dizer, o dobro desse resultado, que o senhor iria falar? Ele ia falar, olha, eu ficaria muito triste com Deus, porque a teoria está certa.
Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em seguida falando sobre a importância do eclipse solar observado em Sobral, no Ceará, no dia 29 de maio de 1919. Ouvimos agora Marisa Monte e a música O Céu.
O céu serve a todos.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No programa de hoje estamos conversando sobre como o eclipse solar observado há 100 anos no Ceará foi a primeira comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Estamos no estúdio com o astrônomo Augusto Daminelli, professor do Departamento de Astronomia do IAG da USP, e por telefone com o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Marcos Pivetta.
Professor Luiz Nunes, continuando nesse tema a respeito dos resultados, o debate que houve, mesmo depois da divulgação desses resultados que, vamos dizer, apontavam para a comprovação da teoria da relatividade geral, nas décadas seguintes sempre houve outros cientistas tentando refazer os cálculos, quer dizer, refazer os cálculos, não exatamente, mas medir de novo um outro eclipse para ver se a luz apresentava o mesmo grau de deflexão, de entortamento. Por que que esse processo continuou durante tanto tempo? Inclusive nos anos 70, eles pegaram os dados originais de 1919 e refizeram os cálculos e chegaram ao mesmo valor. Esse processo é normal? Acontece? Ou foi um caso especial?
Sem dúvida é um processo normal na ciência de se querer repetir a experiência, comprovar o resultado e principalmente melhorar a qualidade dos dados de maneira que se possa verificar se o acordo é de fato muito bom ou se poderia haver um pequeno desvio que indicaria que a teoria da relatividade talvez não fosse a mais completa. Então, essa é uma prática que é usada sistematicamente em ciência. Veja que, na maioria dos casos, quando você faz uma medida, você tem a oportunidade de repetir aquela medida quantas vezes você quiser. E isso, quando é feita uma experiência em laboratório, é o normal. Ninguém vai lá, faz uma medida, obtém um resultado e fala, ah, tá bom, estou satisfeito com isso. A pessoa faz, refaz, para ter certeza que está tudo certo e talvez até melhorar o acordo com alguma teoria que foi proposta. No caso do eclipse, é muito mais difícil isso, porque você tem uma oportunidade a cada 2-3 anos de encontrar uma situação favorável para fazer a medida. E também deve-se levar em conta que é uma medida muito, muito difícil. Recentemente, em 2017, houve um eclipse nos Estados Unidos, e aí houve um pessoal que em vários lugares, em 10 lugares nos Estados Unidos, tentou fazer uma medida. Aí tinha gente amadora, tinha alguns astrônomos profissionais envolvidos, fizeram então vários registros do eclipse, tentaram fazer a medida, e a maioria deles não conseguiu fazer a medida, por razões as mais variadas. Parece uma nuvem na hora. Teve um caso que o sujeito tropeçou no telescópio na hora que estava fazendo a medida. Outros casos, o aparelho não estava muito bem posicionado. Então, daquelas 10, acho que só uma é que deu o resultado de excelente qualidade. É uma situação excepcional nesse contexto, que não é uma coisa que você mede na hora que você quer. Tem que esperar o momento certo para fazer a medida e precisa estar preparado para fazer a medida em alguns minutos.
Quer dizer, é preciso...
Desse ponto de vista é especial, mas a prática de tentar se repetir a medida várias vezes para comprovar o resultado experimental e conferir o acordo com a teoria, essa é sistemática na física.
Quer dizer, é preciso competência e sorte, né, para fazer esse tipo de medida?
Sem dúvida. A gente tem que fazer homenagem àqueles que fizeram a medida lá em 1919, porque eles combinaram essas duas coisas. Veja, se, por exemplo, eles não tivessem trazido lá o telescópio menor, já o resultado não seria tido tão bom como foi.
Professor Daminelli, qual que foi a repercussão dessa medição para o Einstein como pessoa e para a teoria da relatividade geral?
Nessa época aí, quase ninguém prestava atenção na relatividade geral. O próprio Einstein recebeu o prêmio Nobel por efeito fotoelétrico, que era mais popular. A relatividade era uma coisa que as pessoas não conheciam. E quem era entusiasmado com ela eram os físicos, que têm um arrobo mais teórico. Você recuperar o eletromagnetismo junto com a gravidade, fazer essa união, é uma coisa, em termos teóricos, muito atraente. Então, os físicos mais abstratos teóricos gostavam muito dessa ideia, mas eram umas moscas brancas, né? A maior parte das pessoas não sabia nada disso. E a relatividade geral sempre soou muito estranho para todo mundo que não eram esses daí. Porque ela tinha esses efeitos estranhos, ela deformava a geometria. Então ela não tinha nada, 1,75 segundo de arco, ela não tinha nada assim óbvio para se tornar uma coisa importante. Só que essas pessoas que realmente conduzem a física teórica e a sensibilidade jornalística, principalmente nos Estados Unidos, mudou essa história completamente. Quer dizer, quando foi anunciado o resultado de Einstein, teve uma matéria de capa do New York Times e por 36 anos, até a morte do Einstein, o New York Times todo ano publicou uma matéria grande sobre o Einstein. Quer dizer, o Einstein ficou muito conhecido por causa de uma coisa que não era entendido, qual a importância disso e tal, mas você tinha uma imprensa inteligente que pôs o Einstein, ele se tornou a pessoa mais famosa por causa desses dados de Sobral. Tanto que ele escreveu quando o Chateaubriand, quando o Einstein estava vindo para o Brasil, escreveu uma matéria no jornal dele sobre a relatividade, explicando o que, que era e explicando as medidas de Sobral. Deu de presente para o Einstein, porque era uma matéria grande de capa, e o Einstein escreveu em cima do jornal dele, né, os céus claros do Brasil revelaram o que a minha mente concebeu, né? O Einstein sabia que os resultados principais eram daqui. Então, na verdade, esses dados de Sobral é que puseram o Einstein como o cientista mais conhecido, porque 36 anos, né, no New York Times, né, é uma fama que, né, você cai na cama porque não tem jeito de diminuir. Então, tem vários ingredientes e, para mim, são surpreendentes, porque a relatividade é uma coisa estranha, né? Não era igual essa imagem que tem agora do buraco negro, recente, que tem toda uma imprensa, uma explicação, uma foto, né? Tudo ali era meio invisível e era uma teoria nova que não tinha uma grande penetração e era difícil de entender. Então, não tinha os ingredientes assim, de ambiente para se tornar uma coisa midiática. E se tornou. Eu não entendo exatamente todos os ingredientes envolvidos aí.
Nós estamos conversando com o astrônomo Augusto Daminelli, ele é professor do Departamento de Astronomia do IAG da USP, e também com o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP.
Professor Luiz Nunes, continuando um pouco o que o professor Daminelli estava comentando agora, qual que é, a seu ver, o legado que essas medidas do eclipse deixaram, sobretudo para a teoria da relatividade? Ou seja, foi a primeira prova de uma ideia muito forte da teoria da relatividade? E o que, que a física deve, desde então, a relatividade e ao Einstein? Como que o senhor poderia resumir isso?
Na época que foi feita a medida, havia apenas uma evidência de que a teoria da relatividade, teoria geral da relatividade, estava correta, que é um efeito ligado à precessão de Mercúrio. A Terra, como vocês sabem, tem uma órbita que é fixa. Todo ano ela gira em torno do Sol e ela sempre segue a mesma órbita. A gente olha para as estrelas à noite, a gente sempre vê a mesma coisa. Mercúrio, por estar muito perto do Sol, tem uma órbita que precessiona, o eixo da órbita vai mudando muito, muito pouco, mas vai mudando com o correr do tempo. E isso daí tinha sido medido e não havia uma explicação muito satisfatória para esse efeito. A teoria do Einstein prevê corretamente o valor que é observado. Então, havia essa evidência, mas uma evidência só para sustentar uma teoria é uma coisa um pouco fraca. A medida de Sobral é que, então, deu uma força muito grande, uma sustentação muito mais forte para a teoria da relatividade em geral. Quando eu fiz a minha pós-graduação, foi na década, no final da década de 70, eu assisti, eu estava nos Estados Unidos, assisti uma palestra do Wheeler, que era um dos maiores relativistas dessa época, e ele estava falando evidências experimentais que sustenta a teoria da relatividade geral. E aí ele disse, olha, há duas evidências, a precessão de Mercúrio e a essa medida. E ele citou Sobral, citou também a Ilha Príncipe, me lembro, e aí falou de algumas outras medidas que foram feitas depois. Então ela tem uma importância muito grande desse ponto de vista de comprovar a teoria. Hoje em dia nós temos uma abundância enorme de dados. Ah, tem buracos negros, tem várias coisas aí que comprovam a teoria. Mas naquele tempo, isso daí foi uma virada. A teoria geral da relatividade é uma maravilha, né? Do ponto de vista matemático, o professor Augusto já mencionou isso, né? Ela é uma teoria deslumbrante. É uma teoria relativamente complicada do ponto de vista de se encontrar soluções. São equações que são obtidas e são equações não lineares, é uma coisa bastante complicada. É por isso que muito pouca gente entendia a teoria quando ela foi lançada. O Eddington tinha uma formação matemática muito, muito sólida. E por isso, então, ele logo entendeu a beleza daquilo tudo e era um grande entusiasmado. Mas, com o tempo, foram aparecendo essas soluções. Começaram a se observar essas consequências muito interessantes que tem, como, por exemplo, a formação do buraco negro. Então, hoje, a teoria é conhecimento público. Hoje todo mundo sabe, né? Se a gente fala buraco negro, todo mundo sabe do que se está falando. Então, eu acho que é uma das teorias mais conhecidas, ao contrário do que era há 100 anos. Por outro lado, tem uma coisa que todo mundo, até hoje, acha decepcionante, que é que ela, a teoria geral da relatividade, não foi ainda combinada com a mecânica quântica. A gente gostaria de ter uma teoria que descrevesse a gravidade e que descrevesse também o que acontece nos átomos, que é o que a teoria chamada de mecânica quântica faz. Então, combinar essas duas é uma coisa que muita gente tem tentado e com pouco sucesso até agora.
Pesquisa Brasil está chegando ao fim. Nós conversamos aqui no estúdio da Rádio USP com o astrônomo Augusto Daminelli, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio.
Obrigado.
E por telefone conversamos com o físico Luiz Nunes de Oliveira, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Agradeço de novo por essa oportunidade de conversar com vocês. Muito interessante e uma reportagem muito oportuna, né? Porque esse evento tem muita importância para todos nós brasileiros.
Para quem quiser saber mais sobre esse primeiro evento que confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein, eu recomendo a leitura da reportagem do meu colega Marcos Pivetta, que participou desse programa, reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de abril, e também um vídeo que a gente publicou recentemente sobre o eclipse de Sobral, que está no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir Relatividade, música de Tó Brandileone.
Para quem vem de Alter do Chão, a Torre Eiffel é o topo do mundo. Maior que tudo, para quem vê do avião, parece que cabe na mão. Para um francês da Côte d'Or, o Rio Sena é o tamanho do mundo. Maior que tudo, pro paraense o Sena é só um pedaço do Rio Tapajós. O que prova a relatividade do maior em relação ao que é menor? Melhor ou pior, nada assim que na verdade tenha grande utilidade. Livros levam horas pra narrar o conteúdo que se pode revelar dentro de um olhar, flash de um segundo que uma enciclopédia não dirá. Música. vem de Alter do Chão. A Torre Eiffel é o topo do mundo, maior que tudo. Para quem vê do avião, Paris parece que cabe na mão. Para o francês da Côte d'Or, o Rio Sena é o tamanho do mundo, maior que tudo. Pro paraense o Sena é só um pedaço do Rio Tapajós. Há 500 anos levaríamos 500 anos para se chegar onde a gente está hoje. Falta um minuto pra daqui a um minuto. Então me pergunto, contemplando a madrugada, o que isso tudo quer dizer? Pra me responder que isso tudo não diz nada tanto quanto eu pra você. Uou, uou, uou. Isso tudo não diz nada tanto quanto eu pra você.
Você ouve Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil em edição especial. No programa de hoje falamos sobre o eclipse solar observado há 100 anos em Sobral, no Ceará, que foi a primeira comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Marcos Pivetta, editor de ciência da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, desejo a todos uma boa tarde. E até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.